Motherfuckers! Sejam bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e eu sinto o cheiro deles.
Eu sou o Luiz e a quarentena não estamos fazendo bem, né?
Olá, eu sou o Nicolas e eu não sou o Ronaldo.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tominhas e nossas pautas de anime estão acabando.
O Tominhas já deu um pequeno spoiler do que a gente vai falar hoje. O assunto é Kimetsu no Yaiba. Esse anime barra mangá. Esse mangá barra anime, né? Que o mangá é anterior ao anime.
Renato, mas peraí. Eu não dei spoiler não, porque quem já tá abrindo a thumb já sabe do que se trata.
É, justamente.
É. E quem viu o tema já sabe do que se trata.
Mas pra você que abriu sem olhar nada, tomou agora o spoiler, tá válido.
Você que tá no shuffle aí, fique sabendo que anime...
Do que se trata, né?
O anime que nós vamos falar hoje acabou um mangá semana passada no Japão. Mas a gente tem fontes internas hiper especiais japonesas e a gente sabe de tudo. É Kimetsu no Yaiba, ou o Demon Slayer.
Já foi comentado muitas vezes, né, nesse podcast, né?
Sim. Pra quem não conhece, Demon Slayer conta a história de Kamao Tanjiro, né, que é um menino normal, tem uma vida tranquila com a família nas montanhas, até que um dia ele tem que sair pra vender carvão, que essa é a ocupação da família dele, né, o anime espaço no Japão feudal, e quando ele volta, ele encontra a família toda morta, menos uma das irmãs que ainda está...
Tá ferida, né?
É, que tá ferida, né? Ele corre com a irmã pra tentar salvar ela e descobre que essa irmã foi transformada em demônio. Agora, uau. Tanjiro se junta a uma associação secreta de caçadores de demônios e tenta derrotar o Muzan, que é o demônio primordial, e salvar a sua irmã da demonificação.
Então, mas na verdade ele tenta, de alguma forma, conhecer algum demônio que tem um conhecimento de como transformá-la de volta, né?
É, a intenção dele no início é buscar alguém que saiba alguma informação, né, de como fazer isso.
Aí quando ele obtém, assim, que ele tem um objetivo, assim, ele vai correr atrás disso?
Calma, não vamos dar spoilers ainda, eu vou avisar, é porque o que acontece... Boa parte das pessoas que conhecem... Desculpa, Thomas.
Não, tudo bem.
Boa parte das pessoas que conhecem Demon Slayer, elas conheceram ele por conta do anime. Tem uma sequência que é a luta contra a família das aranhas, que deu um boom nesse anime, e de bandeja também deu um boom no mangá.
Ô, Renato, será que também não foi aquela cena também deles matando os demônios lá, o próprio Muzan matando os demônios também? Essa cena foi uma das bem...
Essa cena é bem depois, mas a cena inicial, a sequência de animação do Tanjiro contra esse... Acho que era a oitava lua menor.
E usam a primeira cena na neve, né? Como referência bastante, que foi bem elogiada, do Pilar da Água.
Mas pode ter certeza que é essa cena que popularizou. A irmã dele joga o sangue na espada e ela usa o poder demônio dela, que é fazer o sangue pegar fogo. Mas calma, o que eu quero avisar é o seguinte... Se você tá aqui e você só assistiu o anime, fique sabendo que a gente vai falar do final do mangá. Então vão ter spoilers nesse podcast. O Nicolas...
Eu?
Ele aceitou se sacrificar por nós.
Ele assinou um termo de responsabilidade.
Exatamente.
É, pois é, né?
Tá umas entrelinhas ali, o esquema de pirâmide ali. Então ele tá mais um membro.
É aquela, né? Ele assinou amarrado com o maçarico na orelha. Assinou, mas assinou, né?
Sei lá, eu fui um pouco ameaçado, mas ok.
É, então, a partir desse momento, a gente vai começar a dar spoilers do mangá de Kimetsu no Yaiba. Se você não leu,
tamo junto.
Se você só assistiu, guarda esse podcast e escuta ele depois se você se importa com spoiler. Caso você não se importe, seja bem-vindo. Para começar o papo, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre Kimetsu no Yaiba.
Se eu não me engano, foi você que me indicou esse mangá, Renato. Ou foi o Nicolas, não lembro. Mas eu sei assim que quando eu comecei a ler, né, na verdade comecei a assistir o anime, eu não achei que se tratava, tipo, de Japão feudal, então foi bem confuso pra mim. Porque eu já vou portar no futuro, mas tá uns negócios tão antigos, por que que tá vendendo porra de carvão, não sei o quê. Mas, cara, é muito legal o mangá, eu amei, porque, assim, ele tem um estilo, assim, de desenho mais bonitinho, assim, mais fofinho, assim, só que a história é bem séria também. Muito bom, cara, ele dá uma revigorada, que a gente falou em outros podcasts, assim, no shonen de hoje em dia, né, que não é, tipo, mais um só.
É legal você falar isso, Thomas, porque a Shonen Jump ela tá passando por algumas reformulações por conta do gosto do público em geral. Desde os grandes três da Shonen, que são One Piece, Naruto e Bleach, desde a queda de dois desses grandes títulos, nenhum outro anime, um shonen de batalha, tava emplacando. Na época, Boku no Hero não tava indo muito bem. Não tava indo muito bem assim, entenda que ele tava performando ok. Ele não tava acima do normal, que nem era Bleach e Naruto no começo. E One Piece, né? Ele era, tava normal, tava ok, tava se mantendo. Então vários outros títulos da Shonen Jump que estavam sendo lançados para serem periódicos, assim, grandes arcos, grandes histórias, foram sendo cancelados e foram tendo ascensões de outros títulos que não eram Battle Shonens. A gente teve o Promised Neverland, Shokugeki no Soma, a gente teve Dr. Stone, que são três títulos que estavam, assim, estourando na época. One Piece nunca perdeu o pedestal. Mas esses outros três títulos que estavam galgando os degraus para se tornar os mais lidos, mais populares da Shonen Jump, não eram shonen de batalha. Eles tinham fórmulas diferentes de interpretar o combate, né? Tem até um termo que um youtuber gringo cunhou, que é o Super Eye Patch Wolf, ele fala que é um non-battle shonens, que são os shonens de batalha que não são de batalha. O que eu ia linkar com Kimetsu no Yaiba é que ele foi meio que desacreditado, né, quando ele estava saindo o mangá. A arte não era tão comum, o estilo de arte é bem peculiar, bem único. Só que ele utiliza de alguns recursos que fogem completamente dos termos que a gente tem para um shonen de longa duração. Ele escapa dessa fórmula e ele conseguiu entregar um battle shonen de começo, meio e fim, que performou muito bem, na minha opinião.
Essa que você falou assim, que não tem, tem uma arte peculiar. Eu conheci o mangá porque eu vi o pessoal falando assim, ah, não leio o mangá porque a arte é horrorosa. Eu fui ver a arte, eu achei maravilhosa a arte.
Eu também achei, é muito bom, cara.
Pô, é foda a arte do negócio, o cara ele tem um traço muito bom, muito engraçadinho.
Um traço assim, mais simples, né? Só que é mais pessoal também. É bem legal o traço lá.
E quando o personagem tá em segundo plano, que ele não é o foco daquela cena, mas ele tava ali, ele faz tipo, um estilo meio chibi, pequenininho, aquele bicho com cabeçudinho, aquele picado pra caralho, bem idiota, tá ligado? Porque ele realmente não tá,
tipo, isso é maravilhoso.
Naquela cena principal e fica genial de fundo. Porque, tipo, geralmente é aquela coisa, o cara tá de longe, o pessoal, tipo, não mostra quem tá longe, e depois, em outro quadro, dá um zoom nele, puta detalhado. Aqui não, pra economizar quadro, vai todo mundo junto mesmo nessa porra. E, mano, aquele desenhozinho bem tortinho, genial, velho.
Dois pontinhos pro olho, a boquinha, né?
É, então, já era.
E falando da arte, não sei se vocês têm essa impressão também, mas não remete um pouco àquelas pinturas clássicas japonesas? As posturas, os desenhos.
Ah, sim. Então, tipo, da respiração pra atacar, né? Uma coisa bem. Uma yoga da vida, é algo tipo uma meditação, tá ligado? Tudo bem embasado em coisas clássicas, é bem legal.
Eu acho até que vale ressaltar também pra quem tá escutando e nunca viu o Kimetsu no Yaiba, né? Não sei nem porque você tá aqui, porque tem spoiler. Mas assim, as respirações, né? São os estilos de luta dos espadachins, né?
É o sistema de combate, né?
Assim, isso lembra até um pouco o Jojo, né? O Ripple lá.
Putz, é mesmo! É que nem o Ripple.
Então, até a introdução e tal, assim, pra quem viu o Jojo assim, no começo, tem isso também. Você luta contra os mortos-vivos, ou contra os demônios, no caso, né? Usando o poder do sol, né? O poder que tá dentro dos seres humanos, assim, dos seres vivos, né? Que são meio que a força do sol também. Tanto as armas deles que são especiais, né? São feitas especialmente... É tipo uma montanha lá, que nunca fica nublado, é sempre sol lá, né? Tipo, enquanto tá de dia, tá sempre batendo sol, nunca tem nuvem nem nada. Aí o ferro de lá é especial, né? Porque é um ferro solar, uma coisa assim. Quanto também os espadachins em si, cada um tem um estilo, né? Com uma respiração diferente, né? Com um poder de respiração diferente. Que essa respiração faz com que ele efetue técnicas que vão conseguir matar esses demônios efetivamente, né? Porque uma arma normal não seria capaz.
Só explicando pro Nicolas, porque eu acho que não explica isso no anime, só explica isso no mangá. Todas as respirações, elas derivam de uma respiração primordial.
Ah, isso, John, desculpa te interromper, mas explicando assim no anime.
Explica no anime as respirações?
É, sim, eu só não lembro qual episódio, mas ele explica assim.
Tá, Nicolas, eu deixo o John explicar do mesmo jeito.
Não, mas viu o pai do Pilar do Fogo,
importante.
Né?
É, isso, meio que mostra Não é uma parte assim que mostra não, o pai dele, assim.
Mas ele fala só que os pilares do sol, a respiração do sol é uma respiração proibida, não chega a explicar.
Não, não era proibida, era perdida. Não,
é, isso.
Não, ele falou que era proibida, ele rasgou os negócios. É porque era uma respiração que ninguém conseguia atingir, as pessoas que atingiam, que conseguiam fazer, ficavam com a marca e morriam, tinha um esquema assim.
É, eles morriam mais novo, mais não, jovens.
Mas né? Depois só. Só depois, bem depois que isso aí.
Lois, quer dar a sua opinião sobre o que você acha da série?
Puta, mano, o mangá, velho, ele me lembra muito o Shaman King, tá ligado? Aquela vibezinha meio... Ah, viagenzinha, tem um grupinho que vai tá viajando pra concluir o objetivo deles. Cada um com o seu objetivo, cada um com a sua quest principal. É óbvio que com foco maior no personagem principal, né? No caso do Crimson Yabu Tanjiro. E é aquela coisa assim, tipo, meio que os outros, eles meio que vão se apegando ao principal... E meio que vão querendo completar a quest do principal. Eles veem que a deles, quando o principal conseguir a dele, meio que a deles vai junto. Completa meio que ao mesmo tempo, né? É um objetivo que tá ali, que se cruza em algum momento. E o fato dele ter, mano, essa série que ela tem começo, meio e fim. E pega o personagem, não é aquele personagem overpower, que ele vai ganhar todas as batalhas, que ele vai tirar um poder do cu. Mano, isso pra mim foi perfeito, é essencial. Um bagulho que eu curti pra caralho, tá ligado?
Concordo plenamente com você, velho. Porque eu acho que muitos dos Battle Shonens, eles acabam perdendo um pouco das coisas legais que eles podem acontecer, porque para eles serem melhores, eles precisam sempre ter um desafio melhor. Então o cara vai tendo um escalonamento de poder que começa bem simples, normalmente. Ai, você tem que jogar uma pedra no cesto. Aí daqui a pouco o cara tem que destruir um planeta. Então é uma evolução que depois fica bobo. No Kimetsu no Yaiba, é assim, esses caras são fodas, eles vão lutar. Você não é tão foda assim. Por que você vai conseguir enfrentar eles? Por esse motivo. Só que, ó, o preço é caro. Ele é um anime que tem consequências. E isso é muito foda, velho. Nessas questões de batalha, de como as lutas se desenrolam e tudo mais.
E é aquela, ele vai fazer o teste pra virar caçador de demônios. Antes de fazer o teste, ele fica 2 anos treinando, não é? Na montanha?
Sim, uhum. Ele fica 2 anos.
Ele fica 1 ano treinando o básico e outro ano lá tentando quebrar a pedra no meio.
E aí já é um dos diferenciais, porque o arco do treino dele é bem curto, não é uma coisa que ele fica se punhetando e tudo mais. É um arco que não vai focar em ensinar um método, ele não aprende nenhum, única extravagância que tem é ele cortar a pedra, porque o resto do treinamento dele é mais subir e descer a montanha. E falando em termos de storytelling... O treinamento do Kimetsu no Yaiba, ele serviu pra gente ter uma introdução a quem era o Tanjiro. Porque a gente conhecia bem pouco dele até aquele ponto, né? A gente foi acompanhando uma parte da viagem dele, aí a partir daquele ponto a gente entende a determinação dele, o porquê ele tá fazendo, você começa a ver que ele é uma pessoa muito empática, você começa a ver que ele é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que sempre dá o melhor dela. Você vê todas as qualidades do personagem no arco do treinamento, né? Aonde normalmente você só veria o personagem aprendendo um poder foda.
Então, aproveitando essa brecha aí que você deu, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção no anime, né? Eu não recordo como eu conheci o anime, só sei que eu indiquei pro Thomas, foi eu que te indiquei, Thomas. Só que... Nossa, quando eu comecei a assistir, tipo, eu não tava dando muita moral pro anime. Eu tava lançando os episódios aos poucos, eu tava acompanhando e, cara, eu achei incrível a forma que eles fizeram o anime, né, o mangá. Geralmente, a gente tem aquela visão de shonen, tipo, sei lá, Cavaleiros Zodíacos, One Piece, Naruto, só que isso daí é totalmente diferente. Ele meio que consegue inovar, igual vocês estavam falando. E isso que me prendeu muito no anime. Inclusive, quando acabou, eu fiquei, caramba, acabou, como assim? Eu quero mais.
Dá uma tristeza quando acabou o anime,
Dá uma tristeza. E eu não li o mangá, infelizmente.
E uma coisa que eu achei bem legal, assim, que esse anime tem muita coisa assim, mais corajosa, né? Por exemplo, no ápice do sucesso, eles estão querendo já fecharam a história, né? E fecharam, assim, com chave de ouro, né? Porque fizeram a história certinha, sem enrolação, finalizaram agora.
Foi até engraçado isso, porque eu lembro que, conforme o último arco ia se desenvolvendo no mangá, a gente até conversava sobre... Será que vai acabar mesmo?
Será que eles vão fazer isso?
O natural... É assim, o mocinho chegar próximo de concluir um objetivo, né, nos mangás modernos e ser jogado pra trás, eu descobri que tem coisas maiores que ele tem que enfrentar. E a gente tava chegando num ponto que a gente não sabia se, será que ele vai acabar mesmo? Será que vai ter a luta final? E foi. Ele se desenvolveu do começo ao fim, sem enrolação, sem perca de tempo e toca o barco.
E assim, tão sem enrolação, né, que assim, tinha demônio pra caramba de elite pra eles enfrentarem, né? Quando chegou na metade de elite mais fracos, o cara lá que é o boss lá, o Muzan, ele simplesmente falou assim, ó, chama os mais fracos aqui, aí chamou todo mundo, falou assim, ó, decidi que vocês são muito fracos, então foda-se vocês, vão matar todo mundo.
Mandou, como vocês não prestam pra porra nenhuma mesmo?
Né, é, matou a galera toda e já adiantou a história lá pro futuro. Falei, caramba, mano, não vai ter mais desenvolvimento não, vai direto pra putaria. E foi direto pra putaria, cara. Isso foi sensacional, cara.
E foram 4 anos de mangá, né?
Eu não sei como vocês interpretaram isso. Pra mim fez sentido porque o Muzan é uma pessoa meio implacável e ele tava com medo dele ser descoberto.
Uhum.
Então ele eliminar os caras mais fracos e só se cercar dos caras mais fortes fazia sentido. Porque normalmente nos animes e nos mangás é assim, ele vai derrotando o generalzinho mais fraco, vai adquirindo pista, poder...
Vai ficar mais forte, né?
É, vai escalando até chegar no chefão, né? Nesse caso o cara falou, não, eu não quero que os caras me encontrem, então eu vou acabar com vocês... Só vou cuidar dos mais fortes agora, porque parte do poder do Muzan é do sangue que ele compartilha com os demônios. Então ele pegou esse sangue de volta desses demônios mais fracos, porque ele sabia que a batalha ia começar. Então fez sentido. Não me pareceu, tipo, uma desculpa pra acabar o mangá rápido.
Talvez eles tenham feito isso pra adiantar um pouco também, né? Talvez tivesse recebido alguma notícia, assim, alguma coisa. Que a gente não sabe a história toda, né? Às vezes os caras lá...
Não, tanto que brigaram pra caralho. O pessoal mais reclamou do que elogiou acaba cedo o mangá. Quando o Muzan, ele começa a eliminar os caras, ele já faz isso porque ele tava com um cagaço antigo da... Aconteceu igual aconteceu com a médica. Que ela meio que se liberta do controle dele, né? Ele tem um controle em cima de todos os demônios que são todos a partir dele. Se eles falam o nome dele, eles morrem, pra não ter chance de escapar a informação. Mas a médica, depois de quase morrer e voltar, ainda como demônio, das tentativas dela de deixar de ser um demônio, que ela não queria mais, aquela maldição, né? Que por mais que seja imortal e tudo mais, tem algumas mazelas, que não pode sair no sol, você perde a memória, você tem que comer carne humana.
Você vira escravo do Muzan.
Vira escravo do Muzan. Tem um monte de merda que acontece. E você, de quebra, você não vai nunca pro paraíso, né? Que eles me falam que é meio óbvio isso.
É.
E ele tava com cagaço de acontecer de novo, de um desses mais fracos querer se revelar e conseguir sair do controle dele. E como os demônios superiores já eram ali bem estabelecidos perto dele há muito tempo, tipo, já tinham mais de 100 anos de servidão e tudo mais...
Eles eram fortes também.
Ele eliminou ali os que poderiam, né, dar uma rateada, dar uma pulada fora do esquema.
Ele queria o sangue dele de volta, tá ligado? Ele não botou fé naqueles caras.
Não valia a pena ele ter um monte de minion imprestável, sendo que só ia, tipo, só ia surtir efeito pro inimigo aquilo, tá ligado?
O objetivo do Muzan, ele não é um objetivo nebuloso, mas ele é um objetivo que ele não sabe como alcançar. Ele não faz ideia. Ele quer viver pra sempre, quer ser eterno, ele tem muito medo da morte, ele é uma pessoa covarde. Uhum. Ele não quer aceitar o destino dele. Ele não é um cara que ele está aterrorizando, quer matar todo mundo. Ele tem esses demônios, ele vai se fortificando. Primeiro pra ele ter poder, né? Por quê? Porque ele quer descobrir uma cura pra fraqueza do sol. Ele quer poder andar sobre o sol. Porque aí ele seria a criatura perfeita. Aí sim, ele conseguiria atingir o objetivo de querer dominar o mundo, como normalmente é, dominar o mundo, destruir tudo, etc. Uhum. Seja lá o que os vilões de Shonen querem. Então, pra ele conseguir esse objetivo, ele tem que ser stealth total. Tanto que ele tem uma esposa humana, filho humano, vive uma vida normal.
Parece o Michael Jackson.
É, essa é a parte mais... que o cara se entrega. Mas é que o Michael Jackson não era famoso. Se ele se passasse agora no tempo que a gente vive, jamais esse cara ia escapar, velho. Então, eu queria agora falar um pouco dos personagens principais, né? O cast principal, os quatro personagens que você acompanha. É o Tanjiro, a Nezuko, que é a irmã dele, o Zenitsu, que é o portador da respiração do trovão, e o Inosuke, que é um portador da respiração selvagem. Eu queria falar o quão incrível é o personagem do Tanjiro. O Tanjiro, ele é muito empático, e ele é um cara que ele consegue sentir a dor dos outros. Ele consegue entender a motivação dos outros. Ele é uma pessoa verdadeiramente boa.
Exatamente. Tanto que assim que os demônios que ele enfrenta...
Muitas vezes ele perdoa, ele
tem compaixão.
Não só perdoa, como tem compaixão, assim. Ele sente pena, assim. Ele não tá assassinando, não tá executando os demônios. Ele tá libertando eles.
Exatamente.
Ele vê aquela condição como uma prisão pra eles.
E quando eu falo que ele faz uma coisa muito impopular, é porque... Boa parte das histórias que a gente tem hoje em dia na cultura popular são histórias meio que baseadas em vingança, em descontar, em não perdoar. O Tanjiro perdoa. Esse talvez seja o maior diferencial de todos dele. Não tem aquele momento onde ele olha para um inimigo e ele fala assim, agora eu não posso te perdoar, eu vou te matar, seu desgraçado, vá pro inferno. Óbvio que tem horas que ele fica com raiva de alguns inimigos e que ele enfrenta eles com muita fúria. Mas mesmo assim, no final, ele se sente triste por aquele demônio, pela por aquela pessoa dele. Que tá naquela condição. Ele é um cara que perdoa, ele perdoa alguns demônios que cometeram atrocidades. E isso é tão incrível nele que ele consegue fazer os demônios chorarem, velho.
E sentirem remorso também, né?
Exatamente.
Entrar em contato. Tanto assim que a irmã dele, quando vira um demônio, né, no primeiro episódio, ela começa a voltar porque ele fica falando com ela, né? Como se ela tivesse normal ainda.
Exatamente. Não,
até mesmo no começo, quando ele tem a motivação dele começa, né, aparece. Uhum. A motivação dele, ao princípio, não é pegar quem fez aquilo.
É salvar a irmã dele.
Isso. Ele não tá preocupado em, mano, pegar o cara que fez aquilo lá e arregaçar ele no tapa, tá ligado?
Tanto não, que a família dele nunca foi vingada, né, assim, teoricamente. Nunca...
Ele pegou a quest dos caçadores de demônio e ele aceitou e, assim, seria também... Um objetivo que é semelhante pros dois. É, só que ele não fez por isso. Não fez pra isso. Essa não foi a motivação dele. Ele queria só que a irmã dele voltasse a poder, tipo, sair no sol, tá ligado?
E faz até sentido ele ter compaixão, assim, com os outros demônios, porque a irmã dele virou um, sabe? Então, eu acho que ele pode entender o que é sofrer com aquilo.
Mas eu acho que ele faria isso até antes também, porque faz parte da personalidade dele, né?
Você falando isso, eu lembro um dos personagens do qual ele acaba se juntando à jornada deles, o Inosuke. Ele tinha tudo pra ser o Vegeta dessa série.
Verdade.
É o cara que fica provocando, é o cara que sempre irrita. Só que o Tanjiro é uma pessoa tão boa.
Cara estourado.
Que ele acaba conquistando o Inosuke com a bondade dele.
Com bondade e com cabeçadas, né? Porque eu acho que deu umas 3 cabeçadas no Inosuke lá, que ele caiu.
Depois da primeira, aí ele conquistou. Não teve pra onde correr.
Não, a primeira, depois deu outro, depois deu mais uma, aí tá domado.
O Inosuke, ele foi um jovem que foi abandonado na floresta, né? A mãe dele foi morta, assassinada, e ele acabou sendo criado por um bando de javalis selvagens. Então ele era uma criança meio selvagem, que seria quase um Tarzan dos porcos, né? E o que acontece? Ele não sabe muito bem como interagir com os seres humanos, né? A interação que ele tinha com os seres humanos que fez ele aprender a falar e viver um pouco mais como humano não foi o suficiente pra ensinar bons modos pra ele. Sim. Então, ele, quando ele entra num grupo, assim como um animal selvagem, um animal selvagem assim, dominante, ele quer ser o líder, quer ser reconhecido. Uhum. Só que o Tanjiro, ele é tão... comunicação não agressiva, ele é tão de boa, que ele desarma o Inosuke completamente, o Inosuke quer tentar.
Uma coisa legal do Inosuke é que é o jeito que a autora representou ele, né, ela ilustrou ele, porque quando ele aparece no anime assim, ele aparece tipo o cara todo agressivo assim, todo bruto, só que quando ele finalmente tira aquela máscara de javali, a gente vê que o rostinho dele é todo delicado, assim, parece uma mulher.
Parece
ele
uma menina.
Cara, ele é um cara muito bonito, né?
Parece uma menina, só que toda bombada, né?
Ele aparece, tipo, eles pensam, ah, é um demônio. Depois ele fala, ele, ah, não, é um espadachim, né? Não, mas você é um caçador de demônios? Ele, não, mas essas espadas aí. Ele, eu vi um cara na montanha andando e eu roubei dele. Tipo, mano, como assim, tá ligado? Ele não faz o burro que ele precisa, porque ele realmente quer, tá ligado? Ele não tem um objetivo que seja grandioso. Não, eu quero ser forte. Aí veio o cara, mano, bonitão na montanha, andando com as espadas, eu queria as espadas, peguei. Aí, ah, mas elas eram muito sem graça, que não sei o quê. Assim elas cortam melhor. Ele quebrou a lâmina inteirinha da espada. Pra virar uma
pedrada, né? É, uma das melhores cenas é quando ele ganha duas espadas novas, assim, e ele fala, nossa, né, que legal essas espadas. Aí mete a espada, a pedra na espada, se quebra todinho, aí o cara que fez lá querendo matar ele, só puxa a faca, querendo esfaquear.
Não, um bagulho que é genial, porque tudo tem peso, tudo no Demon Slayer tem peso. Alguma coisa vai dar errado, tipo, pra poder conseguir conquistar alguma coisa. Quando é uma coisa que tem um peso pequeno, é só as armas que quebram. Só que quando a arma do principal quebra, do Tanjiro quebra, o cara que fez a espada, ele fica com um ódio mortal tão grande, ele caça o Tanjiro com duas facas, mano, uma vontade de estrangular ele colossal, tá ligado?
É, a primeira vez ele só vai correndo atrás dele com uma faca na mão. Aí da segunda vez o cara tá tipo com uma faca na boca, na testa, tá tudo armado que...
A terceira vez que é da hora, que o bicho tá gigante de forte com o bate dele.
Pode crer. É uma coisa que você fica esperando acontecer, porque quando quebrou a primeira vez a espada dele... E apareceu o Crifo da puta querendo matar ele. Eu falei, não, isso aqui não é normal, velho. Isso aqui é genial. Aí na segunda vez, quando quebrou a espada, eu falei, o próximo capítulo vai ser da hora. Que vai ter uma luta atrás dele. Na terceira vez, então, eu tava morrendo de rir já, velho. É genial. Mano, é muito bom. E quando eles encontram os ferreiros, que eles entendem o porquê.
Vilarejo,
que é
né?
Porção, que é tão importante a espada dele ser boa, você vê que ele não tá bravo com o Tanjiro porque, tipo... Ah, porque a espada que eu fiz com tanto trabalho que era perfeita, você estragou. Não, é porque você é um filho da puta tão ignorante que eu tenho que fazer essa merda cada vez melhor, porque senão ela não dura na sua mão. E o cara ele fica meio puto com ele mesmo quando quebrava a espada. Porque ele não tava fazendo, tipo, alguma altura daquele...
Que a espada nunca deveria quebrar, né, na verdade.
É, ela nunca poderia quebrar, ela tinha que ser perfeita pro usuário. Então ele fica meio puto que o usuário que ele tinha feito um vínculo de fazer as armas era um cara um pouco ignorante, né, um filho da puta um pouco bruto.
Com aquelas mãos do Tanjiro lá também, toda calejada.
Todo ignorante. E a parte que o Inosuke recebe a espada dele novinha, mano, lisa. Eu falei, puta, olha só, quebrou, tirou a cara do personagem, né? Ele, puta, tá boa, mas falta uma coisinha, né? Encosta na pedra, tá, na pedra.
Quebra tudo, tirou.
Não, e o melhor é que o ferreiro dele é um cara mó calmo, né? Ele, não, essas espadas, eu peguei um minério e tal. E a gente fez com muito especial, carinho. Né? E ela, eu acho que você vai ser do seu agrado, mestre nosso, que não sei o quê. Aí daqui a pouco, o que você tá fazendo, seu maldito?
É muito bom, velho, muito bom.
Que né, ele tem essa ambição de ser o mais forte e ele se junta com o Tanjiro porque ele acha que o Tanjiro é forte, então se ele derrotar o Tanjiro ele vai ser mais forte.
Uhum.
Acaba com o tempo ele é cativado pelo Tanjiro, né, então ele se sente parte de um grupo, ele se sente parte dos amigos dele.
De uma família, né?
É a família dele e é tão legal essa evolução do personagem.
A cena em que ele conhece a Nezuko é perfeita, cara. Aquela cena perfeita.
Nossa, e a cena também do... Que antes de conhecer o Inosuke, né? O Tanjiro, ele conheceu o Zenitsu, né? O personagem teve uma evolução bem foda também. Que no começo era um puta de um covarde que tinha medo de tudo, né? Aí quando ele conhece a Nezuko também, né? Porque o Tanjiro só carrega a Nezuko, que ela não pode receber o sol, né? Então ela morre. Aí o Tanjiro carrega ela dentro de uma caixa, né? Aí os dois estão, tipo, dentro de uma casa, assim, dormindo. A Nezuko dentro da caixinha lá, né, fechada. Aí ele sabe, né, que lá dentro tem um demônio, tem a irmã demônio do Tanjiro, né, só que tipo, ele fica só por isso mesmo. Aí um dia tá lá só o Zenitsu e a Nezuko dentro da caixa, a porta vai abrindo bem devagarzinho assim, o Zenitsu fica morrendo de medo, cagado de medo.
Eles se encontram, eles se encontram a primeira vez que eles vão fazer uma missão juntos. E o Zenitsu é um cara mó covarde e tal, e o Tanjiro acaba meio que sendo o protetor dele. E o Zenitsu é um cara meio desinteressado, ele é muito covarde, não quer fazer nada. E de fato, quando ele vê a Nezuko, é a motivação que ele precisava, porque ele é um cara meio mulherengo também.
Ah, então, assim, ele morre de medo, porque, tipo, fica uma cena, pelo menos no mangá, né? Fica uma cena, assim, de terror, né? Assim, com a porta abrindo bem devagarzinho, assim. Aí começa a sair uma garra, assim, que é a garra da Nezuko, né? Que ela tá meio demônia. Só que a Nezuko é, tipo, puta fofinha, né? Aí quando ele vê ela, ele se apaixona.
E ela ainda tá menorzinha, né? Que ela encolheu. Que os demônios podem mudar de forma.
Pra poder caber dentro da caixa. Aí ele falou assim, ó, naquele momento ele declarou que ia se casar com ela. É muito bom aquela cena, cara.
E quando ele conhece, o Tanjiro conhece ele, ele tá agarrado nos pés da camponesa, chorando pra ela casar com ele. Porque ele é um filho da puta que ele entrou pro Caçador de Demônios porque o mestre dele obrigou ele, porque ele não queria nem podendo. Aí ele conseguiu entrar, passou a prova e entrou. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Todo mundo ganhou um corvo, ele ganhou uma andorinha. Por algum motivo que eu não sei, acabou os corvos, viram que ele não prestava muito, deram uma andorinha pra ele, um periquitinho.
Sobrou.
Um papelzinho quase, né?
É, e aí, tipo, tá ele agarrado no pé da camponesa chorando pela casaca, que ele quer largar a vida de Casa de Demônios, que durou 2 semanas até então.
Essa...
E tá o periquitinho falando, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui que eu não aguento mais ele. O pássaro do cara tava puto já com ele.
Essa cena lembra muito o protagonista do Black Clover.
É, pode
parar. Igualzinho. Tekushi Tekurasai, Onegaishimasu.
Quando você vê o Zenitsu sendo apresentado, você vê que ele é bem patético. Ele parece um cara patético e tal.
É, quando eu vi ele pela primeira vez, nem achei que ele ia ser um dos principais.
E aí você fica assim, tipo, puta, como que um cara desse se formou, conseguiu a própria espada, né? Porque no momento que ele é apresentado pra você, você já sabe como funciona toda a hierarquia dos caçadores de demônios. Você sabe o que o Tanjiro passou, que não é fácil. Como que o cara conseguiu passar isso, né?
E o Tanjiro ficou, tipo, só 2 anos, né? O Zenitsu, teoricamente, ficou a vida toda, né? Porque o mestre dele era o avô dele, né?
É, então. Até que você descobre que ele é um gênio na respiração do trovão.
Na primeira respiração do trovão.
Cada respiração tem variações, né? Então tem a primeira respiração, segunda, terceira, quarta. Ele dominou uma respiração só. A respiração que é tipo um... Eu ia falar Chumpô, mas acho que Bleach não é mais referência pra ninguém.
É um dash foda.
É, como se fosse um dash. Ele vai um raio, vira um raio.
Isso.
E o que acontece? Você não vê ele, primeiro inimigo que ele vai enfrentar, ele é patético, ele foge, ele não consegue. Só que aí ele desmaia. De tanto medo. E quando ele tá desmaiado, quando o subconsciente dele tá agindo e não o consciente...
A memória muscular, né, toma conta, né, da vida toda dele treinando.
Ele já assume a postura e já entra na respiração. E o demônio que tá subestimando ele, quando viu, já a cabeça tá no chão. Ele nem sabe o que aconteceu.
Todo mundo se conhece no mesmo episódio, né? O Inosuke, o Tanjiro e o Zenitsu. Ele acorda e ele tava defendendo uma criança. E ele acorda, vê o demônio morto, o que ele faz? Ele pensa, puta, consegui? Claro que não. Ele pensa, puta, a criança me salvou. E ele quer levar a criança com ele pra quest, porque ele não quer morrer durante a quest dele, a viagem dele.
Que a criança ia proteger ele.
Aí a gente tem a Nezuko também, né? Aí que eu acho que é uma outra vitória desse anime. Normalmente, a personagem mulher, ela acaba sendo meio desvalorizada. Ou ela é fraca, ou ela não tá nem aí, ela é forte uma vez e nunca mais, ela é esquecida. Ou ela é a dama que você tem que proteger, ou você tem que ser o herói e proteger. A primeira batalha que o Tanjiro vai ter como caçador de demônios, ele leva a irmã dele, quem salva o rabo dele é a Nezuko. Porque o que acontece? Ela virou um demônio. Aí você fala, ah, agora que ela virou um demônio, ela tem que ser protegida. Não! Os demônios são mortais, são fortes pra caramba, tem mega poderes. Então ao invés dela ficar só na caixa dele, ficar escondida, ou ele tem que, sabe, ah, fica aqui, eu já volto. Ela vai com ele e ela salva ele várias vezes.
E bate em todo mundo. Forte pra caramba.
O Tanjiro, ele tá cercado por um demônio que ele tem um poder que ele se teleporta, assim. E é mais de um demônio. E ele não tá indo bem na batalha. Quando ele vai tomar um golpe pelas costas, você só vê aquele pezinho saindo da caixa e a cabeça do demônio virando. Nossa, é animal, velho. Animal.
E assim, e o golpe dela, assim, que enquanto todo mundo tá usando espada e essas coisas, ela tá arrancando a cabeça com um chute, né?
Exatamente.
Tanto que o primeiro demônio que eles matam, ela mata arrancando a cabeça dele com uma bicada, assim, que a cabeça do cara sai voando, fica preso na árvore.
Uma coisa bacana do design de personagens do Kimetsu no Yaiba é que a Nezuko ela consegue mudar de tamanho. Então, normalmente, ela fica numa forma pequenininha, frágil, delicadinha, como se fosse aquele desenho chibi que os japoneses fazem, né? Só que quando ela vai lutar, ela aumenta o tamanho do corpo dela, às vezes. Então, você tem duas Nezukos, digamos assim, né? A Nezuko normal, que é fofinha, bonitinha, graciosa.
Mortátil, né?
É, que a Nezuko...
E a Nezuko versão Guts.
Exatamente, que ela fica grandona.
É, então...
A roupa dela até encolhe, né? Sobe um pouquinho pros joelhos, assim, mais ou menos, o kimono que ela usa. Ela fica com os braços mais de adulto, né? Porque todos eles são adolescentes, 16 anos. Uhum. E ela é porradeira, isso eu achei foda. Ela não fala, isso talvez... Eu não acho que é um problema.
Ela tá com uma mordaça na boca, é, né? É. Pra não morder ninguém.
Ela, quando ela tá demônio, ela não consegue falar. Tanto que ela tira a mordaça às vezes e ela não fala.
Tanto aquela cena lá, acho que é uma cena que o Tanjiro mais se emocionou, que ele voltou, né, pra ela. Ela tava no sol, né? Em forma de demônio, tava no sol e falando um pouquinho. Falando que nem bebê, assim, sabe?
Foi o momento que eles descobriram o maior poder de Kimetsu no Yaiba.
Exato.
Como diria a Florzinha, a Docinho e a Lindinha... Só o amor faz o mundo andar.
Abra bem os olhos, preste muita atenção. Veja bem as cores, como é lindo esse mundão. Vamos voar, pois temos um avião. Com cores e amores, fica bem coloridão. Porque...
Cada amor, amor, faz o mundo andar. Cada
amor. Ah, tá. O legal de falar da Nezuko, cara, é que ela é um demônio, só que ela é o único demônio, assim, que aparece na série que não tem necessidade de comer humano.
É que prova que eles não precisam comer humanos,
sim,
né?
Sim, é, justamente.
Porque normalmente eles têm muita vontade de querer comer carne humana, só que se eles se privarem, eles podem meio que manter o controle, né? Uhum. A parte desse comer carne, fazer essas coisas malvadas, assim, que os demônios fazem, coisas que não são profanas...
Foi isso do Muzan também, né?
Exatamente, o que potencializa os demônios. Porque eles falam que os demônios que não comem carne ficam fracos, né?
É assim, que quanto mais humanos eles comerem, mais fortes eles ficam, né?
É, isso é verdade. Só que a Nezuko, ela superou, ela ficou 2 anos dormindo. E depois desse tempo, ela superou essa necessidade de comer carne. Parte pelo amor do irmão, parte pela vontade dela de...
É o próprio amor dela também, né? Que ela é igual o Tanjiro também, né? Eu acho que é do sangue, assim, a bondade.
Ela consegue superar isso, e isso faz com que ela seja mais forte do que os demônios. Tanto que ela consegue viver, ela consegue superar o sol, né? Que é uma coisa que o Muzan nunca conseguiu.
A solução do Muzan é tentar comer ela, então, pra poder ter o poder dela.
Então, tem a irmã do Tanjiro, né, a Nezuko, que ela, além de mostrar que, né, o foco feminino e masculino ele é variado, também tem vários tipos de demônio, não, nem todos são iguais. E isso vale também para os espadachins, né, que apresentam o Tanjiro como usando a respiração da água, o Zenitsu do trovão, o Inosuke da selvagem, né, que é aquele mesmo que criou e aprendeu vivendo nas montanhas, mas apresenta também que tem os 10 pilares, que são os mais picas das respirações que eles já conhecem, né, que eles desenvolveram. E aparece, tipo, mesmo mostrando que cada um tem a sua variação, eles são muito fortes, todos eles. E a que é dos insetos, que usa veneno, ela, por exemplo, é uma menininha, mano, pequenininha, magrinha e tudo mais, e ela não é igual o Dragon Ball, que, ah, isso é seca, só a grossura do osso e, mano, tem só bunda e peito e é forte. Não, ela é fraquinha, ela explica que ela é fraca. E que é o ponto forte dela, né, é agilidade. Ela não tem força pra cortar a cabeça de um demônio rápido, assim, pra passar de uma pessoa a espada e ganhar. Então o que ela faz? Ela usa inteligência, ela usa veneno na espada, ela faz o demônio ficar, tipo, imóvel primeiro pra depois cortar a cabeça dele. Então, tipo, tem várias estratégias legais que estão apresentando. Mostra que o do vento, ele é um cara meio todo fudido. Aí você pensa, ah, foi lutando, né? Os demônios, mano, arregaçaram ele e ele não, não liga tanto, meio sádico. E você vai ver, não, ele tem, tipo, ele conta que ele tem um sangue especial. E quando ele sangra perto de um demônio, o demônio ele perde o controle. Ele não consegue pensar direito. Então, por isso que ele mesmo se corta pra poder usar isso ao favor dele. O monge, que é o Respiração da Pedra, ele é um cara tranquilo e tudo mais, só que ele é um cara extremamente forte, é um porradeiro, mano, incrível. Tanto que ele não tem uma espada, ele tem um machado e uma bola de ferro. Ele não se preocupa com a parte técnica, porque ele tem um corpo muito bem desenvolvido. Tanto quando ele vai fazer o treinamento com os personagens principais, né, o trio principal, é uma cena que eu acho maravilhosa, que tá o Inosuke na cachoeira meditando, né, aí o Tanjiro chega, olha assim e fala, nossa, o Inosuke tá conseguindo, tipo, superar o treinamento, ele tá realmente muito esforçado, aí ele encosta assim no Inosuke, parabéns, ele, Inosuke, ele não tá respirando, ele tira ele da cachoeira, tá né? Massagem cardíaca, fazendo... é um bagulho muito foda. Não é um pessoal que ele é foda porque ele é foda só porque ele treinou mais tempo. Tem alguma coisa nele que faz ele ser especial, ele treinou mais, ele se esforça mais, ele tem um pensamento um pouco mais estratégico, um pouco mais técnico, ele é um pouco mais forte.
Tem mais experiência, né?
É, também. Isso, exatamente isso. Não é aquela coisa de que geralmente os animes gostam muito de usar, é assim, puta, aquele cara ali ele é muito forte. Por quê? Porque ele sabe essa técnica, mas ele desenvolveu a da espécie dele, que como é que... Não, ele sabe usar. Mas não conta como ele aprendeu a usar, em quanto tempo ele teve que treinar. Alguns personagens, eles só sabem a técnica. Aí depois, tipo, o upgrade do personagem, ele treinar a técnica. Ele nunca treinou, ele só sabe aquela merda. Então, tudo tem um embasamento muito bom, que é... Eles contam que todos os pilares são muito jovens, porque eles morrem rápido. E aqui eles conseguem ser pessoas mais velhas de idade como um pilar, é porque eles são muito bons. Tanto que o monge é o mais velho que tem, acho que tem 28 anos. Então, um cara, tipo, puta novo, tá ligado?
Falando dos pilares, a gente precisa falar um pouquinho também da organização de caçadores de demônio, né? É uma organização secreta que se fundou da família do Muzan.
Que a família dele foi amaldiçoada no momento que ele se tornou um demônio.
Exatamente, ele fez um pacto com o demônio pra alcançar a imortalidade e amaldiçoar a família dele. Tanto que as gerações da família dele viviam até os... quantos anos? 28 também, né?
É, não passava dos 30, morria muito cedo. É, ele não fez um pacto com o demônio, ele é o primeiro demônio. Ele fez como se ele tivesse uma doença terminal, ele ia morrer, tipo, muito jovem. E ele ficou testando medicamentos, até pra conseguir, tipo, burlar a morte dele. Não pra curar a doença em si, mas pra ele se tornar imortal. E quando ele conseguiu, ele amaldiçoou a família dele.
Essa explicação eu achei muito ruim, cara. Hã? Tipo assim, essa explicação, porque assim, no começo, eles falavam assim, há muito tempo atrás, tipo, 10 mil anos, uma coisa assim... surgiu o primeiro demônio, mas essa explicação não, tipo, não seria 10 mil anos, seria tipo, muito menos tempo, né?
Eram gerações já, o combate durava
muito. Não, era gerações, só que não era tanto tempo quanto eles tinham falado no começo.
É, não era o homem das cavernas, né?
Exato, aí assim, e também, aí começou essa explicação assim, foi uma coisa meio química assim que virou, eu achei meio... Só se tipo, no mundo deles existe mágica também, um negócio meio perdido, né? Eu acho que tem, né? Porque se todo mundo consegue fazer isso...
Ah, deve existir.
Mas eu acho que talvez por explicar pouco, acabe enriquecendo a obra, sabe?
Essa questão, se não tivesse explicado...
Ah, entendi o que você quis falar, é de fato, não deveria ter explicado isso, isso é meio bosta mesmo.
A explicação achei ruim.
Aí o que acontece? A família dele se dedica a destruir ele pra acabar com essa maldição. E eles vão tendo gerações e gerações e vão subsidiando o trabalho dos espadachins, né? Porque eles não trabalham, eles só treinam. Como que eles vivem, né? Eles vivem na base desse subsídio que essa família rica dá pra eles.
O clã de Cato de Demônios, se você for reparar bem, ele é semelhante a gente aqui, né? Praticamente um esquema de pirâmide. Porque você entra naquela merda, você tá fudido.
só sai morto, né? Só
sai morto. Essa família que... financia os pilares e tudo mais, eles têm motivos, né? Eles não pegam qualquer um pra fazer parte da organização. E as pessoas que escolhem seguir por esse caminho têm as suas motivações. Todo mundo tem uma vida sofrida no Kimetsu no Yaiba. Todo mundo tem muitos problemas.
Muitos sacrifícios, né?
Muitos sacrifícios. E todos eles, de certo modo, se entrelaçam com esse problema principal, que é o Muzan tá vivo. Por conta dos demônios, as pessoas não estavam conseguindo ter vidas normais, estavam tendo vidas interrompidas, e isso foi o motivo principal das pessoas abdicarem dessa fase da vida delas em torno de enfrentar esse demônio. Todos os pilares, eles estão prontos pra morrer a qualquer momento. Todos os pilares estão prontos pra dar tudo de si. Eles têm que dar tudo de si, por conta desses traumas, né? É uma justificativa pra eles, isso.
Não, é uma coisa que eu acho muito bom também, que a autora faz muito bem, é que todo mundo tem uma história pregressa do porquê tá ali. Ninguém tá ali de sacanagem, tá ligado? Não é um bagulho assim, tipo, ah, não, tava morando em casa sem fazer nada sexta-feira. Fui no bar, tinha um, falou, puta, tem um cara contratando pra matar demônio ali, você quer ir? Falei, puta, tô dentro. E fui e entrei. Não é assim, não é.
Viu, o ninja do som lá é isso. Ele era o mercenário.
Foi isso mesmo. Não, mas aí ele queria dinheiro. É a profissão dele, meio que profissão dele.
Então, mas ele foi tipo assim, ele tava no bar com as esposas dele, aí falou, caralho, você tá fazendo isso ainda, tio? Tem um cara pagando uma nota ali pra matar uns malucos. Deixa eu matar, é nóis.
Mas não a merda no clã dele também. A que eu achei que era a mais, vai, a história mais tranquila que tem era a minazinha da, que é forte, que eu esqueci o nome dela.
A mina do amor lá, também não lembro o nome dela.
Pilar do amor, que ela tem uma motivação meio Naruto, tá ligado? Tipo, ah, ninguém gosta muito de mim, eu vou fazer um bagulho tão foda que vão gostar. Ela tem uma motivação bem simplória, assim, bem Naruto mesmo.
Mas é mais, é porque é alinhado com a personalidade dela, né?
Sim, sim.
E mas concordo que é a mais simples, mas eu acho que coube muito bem.
Não, sim, não é reclamando.
Porque ela é uma personagem muito, ela é o pilar do amor, tá ligado?
Uhum.
Ela é uma pessoa muito amorosa, carinhosa, gentil.
Todo mundo gosta dela, né? Mesmo ela sendo ignorante de forte.
É, então não faria sentido uma pessoa ter essa personalidade calma, gentil, alegre, ter um passado mega sombrio, sabe?
Não faria muito. Pilar da chacina, né? Ela matou, devorou a família dela. Não, então, e essa regra de todo mundo ter uma história prévia, tipo, e realmente que faça ter algum sentido ela tá ali, os demônios também têm. O cara não tá aí pra um cuzão 100%, né? Foi meio filho da puta? Foi. Merece tomar uma surra? Merece. Mas não foi de graça que ele tá aí. Tanto que apresenta o personagem, a primeira lua, né? Que é o cara mais pica de todos que tá lá. Que eu não vou dar esse spoiler forte pro Nicolas, porque seria uma baita...
Não, pode dar.
Não tem um porquê. Mas quando explica a história dele, era só porque ele tinha se esforçado tanto pra aprender o que ele aprendeu, que ele não queria morrer pra perder aquilo. Era uma coisa meio Orochimaru, tá ligado?
E assim, uma coisa também é que a gente acabou esquecendo, tem a ver isso aí que você falou, esse cara que é o primeiro lua, se não me engano, é o espadachim, não é?
É.
Que ele era um dos pilares também, se não me engano, não era? Ele fazia parte desses caçadores de demônio, e a família dele tem muita tradição lá, inclusive um dos Hashira, né, um dos pilares, que a gente esqueceu de falar dele, é o pilar da névoa também. Então, aí tanto assim, é o duelo entre os dois, né? No começo, depois muda um pouco. Mas mostra assim que até, mesmo o cara assim, se tornando imortal pra continuar vivo, né? Ele ainda, talvez pela atitude dele, né? Ele não consegue ser melhor do que o sucessor dele, né? Que é esse Hashira novo. Que ele é criança mesmo, assim, não, deve ter o quê? Uns 12, 13 anos?
14 anos.
E ele, assim, pela determinação dele de, tipo, limpar o nome da família, assim, ele fica naquele modo especial dele, né? Que começa a aparecer tatuagens no corpo, assim, e a lâmina começa a ficar vermelha.
Que aparece uma marca. Sempre que algum dos parafins ele alcança o nível máximo da respiração dele, aparece uma marca. E assim que aparece essa marca, ele se torna automaticamente uma pessoa extremamente mais forte. A respiração, ela chega num ápice que não tem mais pra onde crescer. É o ponto máximo de força, é aquele pra ele.
Quando você faz isso também, você reduz a vida pra caralho.
É como se fosse um empréstimo. Você pega, tipo, um tempo que você vai usar lá na frente, você pega aquele tempo pra, tipo, usar agora de bônus, tá ligado?
Uhum. E tem outra coisa também, Luiz, que você tava falando da origem dos demônios, que também não é de filha da puta, eu comecei a pensar. Pra quem é familiarizado com o Berserk, os apóstolos, eles têm uma origem bem parecida, né? Que eles fazem um pacto com o demônio, literalmente, né? Porque a vida deles tá uma merda.
No Demon Slayer, a diferença entre os pilares e as luas, em alguns casos, não são em todos, na real. Tipo, parece que os demônios escolheram uma opção mais egoísta.
Uhum. Mas são pessoas que sofreram a vida toda, talvez por bullying, talvez por...
mas então, pega o pilar da névoa, quanto ele sofreu na vida dele. Pega o pilar da serpente. A história deles é uma história muito triste, eles poderiam meio que se entregar. Os outros demônios, eles tinham medo do destino, tinham medo de encarar as coisas, encarar a vida. Como se fosse um sentimento completamente oposto às qualidades que o Tanjiro tem como protagonista. Porque o Tanjiro é um protagonista que não é o mais forte de todos. Inclusive, olha só, até dando um spoiler aqui, o Tanjiro é o protagonista que não derrotou o vilão final.
De certa forma, derrotou, né?
Não foi ele que derrotou. Ele tava dentro do Muzan quando o Muzan morreu. Ele foi devorado. Tanto que ele vira um demônio. Ele perdeu. Ele é um protagonista que não vence o vilão final.
Não, mas a luta final dele foi dentro do próprio Tanjiro, né?
Não, isso é.
Nisso ele ganha.
Não, ele não ganha. Porque se não tivesse Glicina, ele tinha morrido.
Quem derrota o vilão final foi o Sol. Então todo mundo teve que trabalhar junto pra segurar ele lá. Não teve uma luta assim, tipo, ah, não, é 1v1 agora, e, mano, quem ganhar, ganhou. Não, tava, mano, todos os
paradis... Não, me desculpa, mano, mas você vê a luta final, você fala assim, ah, se não fosse o Tanjiro, eles tinham perdido. O Tanjiro prestou um excelente papel na luta final, só que quem ficou da noite até quase amanhã brigando com o Muzan foram os pilares. Eu acredito essa vitória aos pilares, velho. Os pilares que brilharam nessa luta final. Brilharam pra caralho, mano. Pra caralho.
Brilharam e se fuderam pra caralho também.
Você vê a consequência do combate, porque não é gratuito, assim. Ah, a gente vai lutar, a gente vai ficar batendo espada aqui até de manhã. Não. Se perder um braço, vai lá, perder um braço. Ah, perdeu a cabeça, morreu. Ah, cortou o olho. Acontece, os caras estão se danificando conforme eles vão enfrentando o Muzan. Quando eu falo que ele é um protagonista que não derrotou o vilão final, é pra dizer que o diferencial do Tanjiro tá nas qualidades dele, não nas habilidades de combate dele. Óbvio, ele é um combatente foda, ele é foda. Pra um cara que tem o nível de treinamento dele, o que ele atingiu, não é comum, não é o normal. Ele é realmente tem um diferencial. Só que a principal arma é a personalidade dele. Ele tem qualidades, tá ligado?
Que vem do sangue dele, né, essas qualidades. Até o estilo dele, né, que ele desenterrou dele mesmo, assim, que o pai dele fazia uma dança. Que ele foi, eu sempre observava essa dança, e disso ele recriou o estilo do sol, né.
Era a herança de família, a dança do sol.
Disso daí ele destrinchou de novo a dança do rei, do o deus do sol, uma coisa assim.
Que foi o único poder que foi mais ou menos tirado da bunda nesse mangá inteiro.
Falar sobre essa questão do Tanjiro, quando ele enfrenta o Muzan um versus um, é uma batalha de tentações. O Muzan tenta quebrar o Tanjiro. Tem aquelas fases do luto, não tem? Que começa com a negação...
Com a raiva, né? Negação, raiva, depois tristeza.
Aceitação e... É.
Ele passa por todos esses processos pra tentar convencer o Tanjiro. Porque quando ele tentou convencer as outras luas, foi mais ou menos a situação que ele podia dar pra essas pessoas alguma coisa que ia satisfazer elas. Mesmo essas pessoas sabendo que era errado. Ele, né, ele vai pegando cada pessoa em uma dessas fases e negocia com elas.
Uma parte vulnerável, né?
É. E o Tanjiro, não. O Tanjiro é bravo. E o poder da empatia dele é tão grande que quando ele tá se sentindo mal... Vem aquela cena das mãos impulsionando ele, né? Pra fora. Esse mundo demoníaco que ele tá enfrentando o Muzan.
Que inclusive também a família dele que morreu logo no começo, né? Que é os irmãozinhos e a mãe. Eles sempre, de alguma forma, protegem ele ainda, né? Porque sempre que ele desmaia alguma coisa e tá em perigo, sempre eles aparecem, acordam ele, né? Fazem ele voltar.
Tem muito dessas questões espirituais, assim, no Kimetsu no Yaiba. E isso é tão bacana, cara. Isso é entregue de uma maneira tão gentil, tão bonita. Você... Tá vendo um demônio, filho da puta, você quer que ele se... Ah, morre demônio.
2 minutos depois, você já tem compaixão com ele.
Você vê a história dele, você fala, caralho, mano, coitado desse maluco, velho.
Você entende os motivos dele pra ele estar ali.
É legal ter esse superpoder, né? O Tanjiro é o herói da empatia. E isso é que faz essa série, na minha visão, uma série tão única, né? Porra, hoje em dia a gente precisa mais disso, gente.
A diferença que eu acho mais dos pilares pras duas é que os pilares, salvo as exceções, são todos aqueles que tiveram um certo trauma com um demônio e querem resolver isso. E as luas são todos aqueles que tiveram um trauma com um ser humano e queriam se vingar disso.
Puta, pode pá.
Só o inverso um do outro. E a parte do derrotar o vilão final, quem derrotou o vilão final foi o clã dos caçadores de demônios, que foram feitos pra isso. E todos juntos ganharam do vilão final, que era a missão deles. Não foi aquela coisa de o especial ganhou do vilão final. Foi todo
o
mundo
principal, junto. Né? Todo mundo teve a participação.
Tanto que a vitória do personagem principal contra o vilão principal, ela é moral.
É, na verdade, assim, não era uma vitória do principal, era uma vitória da equipe, né? É sempre a equipe trabalhando junto ali.
Eu acho que o final, apesar dos sacrifícios, foi um final feliz. Porque ele foi um final muito sofrido. Sabe quando você tá naquela fase muito bosta da sua vida? que chega um dia que ela acaba e você, tipo, olha e dá aquela respirada e fala, nossa, acabou, velho. Nossa, finalmente acabou. Eu me senti aliviado quando o Muzan morreu. Finalmente essas personagens vão estar ok agora. Quem sobrou vivo vai estar ok.
Ô, Renato, mas de que parte que ele morreu? Na parte do bebezão ou a parte do dentro do Tanjiro?
Não, do Tanjiro, que é quando acabou tudo. Tá. Foi um final feliz.
Eu gostei daquele final, foi muito bom, cara. Uhum. Do bebezão foi chato.
Mano, mas o bebezão, a melhor parte daquela luta final, velho. Porque mostrou que ele não era um vilão que tinha aquela convicção que eu sou o puro mal. Não é um Freeza da vida.
Covarde só, né?
Um Buu pequeno. Ele é um covarde, ele é um manhosão que não queria morrer. Tanto que ele ficou teimando, até que ele virou um neném e esperneou. Uhum. Acabou que ele podia usar de arma, o único que ele fez foi chorar e reclamar que ele ia perder.
De combate que ele subverte muito do que é feito, muitos dos clichês do seu gênero, Kimetsu no Yaiba é esse anime, cara. Você vai se deliciar com essa história, ela é muito bem escrita, foi muito bem pensada e ela passa mensagens muito poderosas sobre empatia, entendimento, amor ao próximo, que são muito necessárias no momento que a gente vive hoje no mundo. Então, você que tá preso na sua casa, parabéns por estar fazendo quarentena pra comer de conversa. Assista Kimetsu no Yaiba.
Você é que já não assistiu, né?
Assista, depois leia Kimetsu no Yaiba. Vale muito a pena. O final não decepciona. É um final bom. É um anime perfeito, velho. Tem um começo bom, um meio bom e termina quando tem que terminar. Pra mim tá perfeitinho.
Não é um shonen genérico, não.
Exatamente. Vale a pena. Assista na quarentena, não perca Kimetsu no Yaiba, porque vai sair o filme, acho que esse ano, né? E provavelmente eles vão anunciar as próximas temporadas. Uhum. E se eles mantiverem o nível de qualidade de animação, vai ser não só um deleite a história, mas também um deleite visual, que é um anime muito bem animado.
Como o Renato falou, o Kimetsu no Yaiba é um anime, um mangá, né, no caso. Feito com muito amor, é uma história cativante em todos os sentidos, então... Tá aí minha medicação e eu dou homenagem ao Ronaldo. 6 cenouras e meia pelo nosso Kimetsu no Yaiba.
Eu acho que minha opinião é a mesma de vocês. Não tem o que falar do anime, né? O anime é incrível. Pra mim, na minha opinião, é o melhor anime de 2019, dos que foram lançados. E é isso, galera. Assistam que vale a pena.
Pra quem gostou de Shaman King, por exemplo, Kimetsu no Yaiba é muito semelhante em muitas partes. Muito provavelmente ele foi escrito sem tanta pressão em cima do autor por parte da revista e do público. Uhum. Então você quer ver uma coisa, mano, muito bem feita, que tem realmente começo, meio e fim, e se desenvolve muito bem nesse começo, meio e fim, vale a pena dar a chance pra esse mangá.
E é isso, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a participação do Nicolas. Muito obrigado.
Opa.
Por participar com a gente.
Adorei.
A arte desse programa foi feito pelo nosso querido amigo Hidequinho. Lois, fala suas redes sociais aí pra quem quiser.
As redes sociais são o Instagram, o Ridesenhos. E o Twitter é o Hidekito, @Hidekito.
Hidekito com H, pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer isso, com R, não. Você não vai achar nunca.
Críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster@gmail.com.
E se vir de crítica nessa porra, vai entrar na porrada, hein?
Essa porra é bom. E é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou até aí. Um beijo no coração de vocês e assista o Kimetsu no Yaiba, hein?
Falou!
Falou!
Falou. 照らして